apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho lendo as participações, trazendo aqui. Olha, tem uma denúncia muito séria que está chegando da cidade de Santa Luzia do Paruá. Um ouvinte da Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, que preferiu não se identificar, pediu que a Central de Notícias do Brasil chamasse a atenção do governador Carlos Brandão e do comando da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão, no sentido de apurar uma série de assassinatos que estão acontecendo, na região de Santa Luzia do Paruá. Segundo o relato lá desse ouvinte, lá que os moradores, 7 pessoas já teriam sido assassinadas nos últimos dias por um grupo de pessoas, não se sabe ainda quem, nem qual a motivação, mas essas pessoas estariam usando dois veículos, inclusive uma SW4 preta, atenção, Secretaria de Segurança Pública, ocupantes de uma Saveiro, preta e também de uma SW4 preta, estariam com vidros fumês, aqueles vidros escuros, para não serem identificados, estariam promovendo essa matança lá, essa série de assassinatos lá na região de Santa Luzia do Paruá. Então, isso está deixando a população com medo, sem saber quem são os criminosos e qual a motivação, Então pede que envie o serviço de inteligência da Polícia Civil para investigar e tentar prender esses criminosos. Preciso aí fazer esse chamamento rápido aí para a Secretaria de Segurança Pública, para não deixar que fatos como esse, não permitir que fatos como esses aconteçam aqui no estado do Maranhão. É preciso ter pelo menos uma explicação para saber quem são essas pessoas, verificar se as pessoas não mandaram aqui, mas deveriam anotar pelo menos a placa do veículo e anonimamente ligar para a polícia, informar a polícia, dar as informações necessárias, garantindo, claro, o anonimato, dessas pessoas que derem essas informações para não serem identificados, para não sofrerem nenhum tipo de represália, mas não deixar que isso continue acontecendo lá na região de Santa Luzia do Paruá. Aproveitamos para mandar um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Tropical FM e que continue mandando as suas participações, denunciando o que possa estar acontecendo aí nessa região. Também na cidade de Imperatriz, chega também informação de que o cabeleireiro Gabriel, muito conhecido lá na cidade, mora na Vila Lobão, lá em Imperatriz, foi assassinado por volta das 13 horas, a menos de 100 metros da delegacia de polícia. Foi assassinado. E aí, diz que as viaturas chegaram rapidamente lá no local, o pessoal do batalhão da polícia esteve presente no local, mas o criminoso, já que estaria usando uma motocicleta, teria fugido, e até as últimas informações, até as últimas atualizações, ainda não teriam prendido o criminoso. É um caso de repercussão lá na cidade de Imperatriz. Mas eu quero voltar aqui, já tinha prometido para vocês aí no bloco anterior, de trazer as informações a respeito desse evento muito bonito, promovido pela Equatorial Maranhão e pelo Instituto Equatorial, que foi o Conexão Equatorial, reforçando o diálogo institucional, apresentando os investimentos que foram realizados pela Equatorial durante os últimos anos aqui no estado do Maranhão. Queria que colocasse as imagens desse evento naquela praça belíssima, Jovem Pereira, que tem no Centro Histórico de São Luís, logo ali depois da escadaria, escadaria famosa. Então foi promovido esse evento, um grande encontro com representantes de diversos setores da sociedade, inclusive com muitos colegas da imprensa que estiveram presentes nesse evento. Então, a Equatorial Maranhão, você sabe que acho que por volta de 2004, mais ou menos, a SEMAR, que nós tínhamos aí, da SEMAR,
ela foi vendida.
Foi vendida, foi falida, né?
Vendida por R$1.
Vendida por apenas R$1, porque era uma empresa falida. E aí começou esse trabalho, passou para a iniciativa privada.
Era uma estatal e ela foi vendida para a iniciativa privada. Foi naquele mesmo momento, Humberto, de algumas estatais foram vendidas. No caso da SEMAR, Banco do Estado, você lembra, né?
Que teve
alguns equipamentos públicos que foram privatizados. Foi naquela época, na gestão ainda da Rosana Sarney, se não me engano.
Isso, dá para mostrar, eu queria mostrar um pouco da praça. A praça foi toda revitalizada com um trabalho de parceiros da Equatorial. Ganhou aí novos bancos, novas pintura na praça, os bancos foram reformados. Tinha muitas pinchações naquela região ali. Olha, foi convidado aí o pessoal da imprensa, a dona Tereza Cristina, professor Adalberto Melo, aí está Hubert, que é o diretor de comunicação institucional da Equatorial Maranhão, a presença também do Instituto, presidente do Instituto Equatorial, que é o Carlos Afonso, esse que é instituto, né, que incentiva através da lei de incentivo, através de outros programas, acaba incentivando a cultura, a realização de eventos importantes, conexão. Teve a presença dos atores do Pão com Ovo, da companhia Pão com Ovo, que já tiveram realizaram apresentações em mais de 100 cidades do estado do Maranhão, com teatro liberado para o público, patrocinado pela Equatorial. Para muita gente que nunca teve a oportunidade de ir a um teatro, assistir a uma peça teatral, está sendo levado. Pão com Ovo foi um trabalho importante. Então, o objetivo desse encontro foi estabelecer, por isso que o nome é Conexão, estabelecer essa conexão com a sociedade pelos serviços prestados. Fomos convidados, honrados lá pelo convite, a oportunidade de discutir aí com as maiores autoridades. Como eu estava falando da Equatorial, ela assumiu e começou a trabalhar a modernização da empresa. E com isso cresceu, hoje são 12 empresas que fazem parte do grupo Equatorial e estão presentes em 7 estados da federação. E Jalber Pereira, sem energia não tem desenvolvimento. Às vezes a gente fica nessa, não dá muita importância para as coisas, mas assim, quando falta energia, aí é que você percebe a importância dela, né? Que aí a luz não funciona, a tomada não funciona, os equipamentos não funcionam.
É que mesmo hoje que se vive a era de energias alternativas, como é o caso da energia solar, energia eólica, mas mesmo assim precisamos da Equatorial. Por quê? Porque é quem tem o centro de distribuição. Então, para você ter energia solar, é preciso que você tenha a distribuição. Como é que funciona? Você, por exemplo, coloca um parque de energia solar ou energia eólica, mas essa energia ela tem que ser colocada na rede, ela tem que ser ligada na rede, até porque você receber os créditos. Então, mesmo tendo a sua energia própria, você depende da Equatorial, ou quem está em outro estado depende de qualquer outra fornecedora de energia.
Pois é. Ainda apresenta, claro, as suas deficiências, ficou muito bem claro nas apresentações.
Mesmo apresentando algumas deficiências, mas Humberto, acredito que melhorou mais de 90%. Porque antes tinha um problema muito
significativo.
Foi um setor.
As ocorrências são atendidas com mais rapidez.
Foi um setor que melhorou muito, inclusive eu sou uma das pessoas que defende a privatização da Caema. A Caema, por exemplo, ela é uma empresa de economia economia mista, ou seja, ela é estatal e é privada ao mesmo tempo, entendeu? Então eu defendo a privatização total da Caiba. Por quê? Porque se a gente, mesmo sendo público, a gente continua pagando, as pessoas continuam pagando. Então, já que você vai pagar, então é melhor ter um serviço de qualidade, o que a Caiba não apresenta em todos os bairros.
Pois é, e um dos grandes desafios que foram destacados durante esse evento realizado pela Equatorial foi o desafio da universalização dos serviços, porque ainda temos quase 20 mil famílias no estado do Maranhão que ainda não tem conexão, ainda não tem a ligação de um ponto de energia na sua residência. E aí ele não pode ter uma geladeira, não pode ter um equipamento, uma televisão, um equipamento eletrônico, porque está ainda sem essa conexão. Então os governos estão se estruturando aí, negociando, governo do estado, governo federal, Equatorial, para que possa universalizar, chegar a todas as pessoas, pelo menos ter direito à energia elétrica na sua residência. E os empreendimentos, os empreendedores carecem essencialmente de energia para poder funcionar. Tudo precisa de energia. Então, a importância da energia e dessa consciência e do compromisso social da empresa em estar também atendendo a comunidade. Quando eu falo em deficiência, muitas vezes nós já temos ainda em muitas cidades a falta constante de energia, mesmo com as equipes, já são mais de 2.000 equipes, trabalhadores diretos atendendo a população, atendendo aos consumidores, os usuários de um modo geral, atuando em diversas áreas, principalmente nesse atendimento. Tem um serviço de monitoramento que é um dos mais bonitos, mais eficientes, que é aquele acompanhamento em tempo real. Está se trabalhando, por exemplo, para que ninguém precise mais, por exemplo, subir no poste de Alves Pereira para poder fazer o corte da energia, se caso tenha algum problema na residência, pegando fogo ou por falta de pagamento.
Alguns bairros já funcionam assim. Por exemplo, lá onde eu moro, é assim que funciona.
Faz
o corte direto da central.
O desligamento da central, sem precisar mais, porque em algumas regiões
é perigoso para o trabalhador. Painel que fica, é uma caixa que fica no poste, como se fosse um painel. Cada ligação, ela tem como se fosse antes era aquele registro que ficava na parede. Lá no bairro onde eu moro, que é bem moderno, viu, né? Então fica aquele dispositivo, ele fica no poste. Embaixo na parede só fica aquele relógiozinho para saber a numeração. Então o que acontece? Quando há qualquer problema de energia ou de não pagamento, não precisa ninguém ir lá. Já é feito pela central. A central já tem todo o controle, já faz o corte, já faz o ligamento de lá.
Pois é. Eles explicaram muito sobre esses trabalhos que estão sendo feitos. Eu quero agradecer ao Hubert, que é o diretor de comunicação, a nossa amiga Rose Oliveira, que também trabalha lá com a comunicação. Mas o repórter Jonas Mendes conversou com o diretor, da Equatorial Maranhão, do Instituto Equatorial, o Carlos Afonso. Vamos ouvir primeiro o Carlos Afonso, que falou sobre os trabalhos, a forma como o Instituto atua aqui no Maranhão.
A gente aqui hoje está falando de todos os projetos que são incentivados, quer seja via lei federal, quer seja via lei estadual. A gente, enquanto Equatorial Maranhão, desde 2012 a gente vem investindo em leis de incentivo aqui no estado. Foram mais de 600 projetos, mais de 200 milhões de reais investidos nesses projetos. Só em 2025 aqui, a gente está falando aqui de mais de 35 milhões de reais investidos em 64 projetos. E aí, a gente viu que, além desses projetos, a gente queria fazer mais. E em julho do ano passado nós criamos o Instituto Equatorial. O Instituto Equatorial veio para quê? Para investir fora das leis de incentivo. São investimentos feitos de forma direta. Então o Instituto Equatorial traz projetos também para valorizar a cultura, valorizar o esporte, o empreendedorismo, fortalecer as economias locais, mas com um olhar um pouco diferente. E aqui a gente trouxe hoje o projeto Energia Feminina. E o que é esse projeto? É um projeto que traz para as mulheres capacitação, capital semente, para quê? Para que elas possam aumentar a sua renda, para que elas possam ter mais autonomia, que elas possam de fato vencer essa grande missão que elas têm, que é ser mãe, ser mulher, ser trabalhadora. Então a gente espera trazer uma grande dignidade para todas as mulheres que estão nesse projeto.
O diretor Carlos Afonso também destacou na sua fala aí que os municípios precisam se estruturar, se organizar para poder captar recursos. Falou como as instituições devem se organizar para isso.
A lei de incentivo estadual, ela tem um regramento que você tem que seguir. A lei federal, ela já segue um outro caminho. As leis federais, por exemplo, a gente faz anualmente um edital que as pessoas se inscrevem, tem todo o regramento, são muitos detalhes, né? Eu não vou citar todos aqui, mas entrando nas nossas redes sociais você consegue pegar o detalhe. E para os projetos do Instituto também tem um regramento, inclusive o edital Diálogos, que foi o que eu acabei de comentar há pouco ali no palco. Ele fecha agora o nosso edital do Diálogos, que a gente espera fazer aí ao longo de 2026. São projetos de até 50 mil reais que as pessoas também conseguem se inscrever para poder participar.
Pois é, nosso abraço também ao César Boaz, que é do Pão com Ovo, da Companhia Pão com Ovo, um espetáculo que já se apresentou no Rio de Janeiro e em outras capitais e que faz muito sucesso, inclusive percorrendo 100 cidades do estado do Maranhão. A nossa reportagem também ouviu, Jonas Mendes também ouviu, o presidente da Equatorial, Sérvio Túlio. Vamos conferir.
A sociedade tem que ter consciência que nós temos diversos canais, a Clara, o 116, que são entidades que estão prontas para receber a reclamação que porventura possa acontecer, mas certamente informar a sociedade que nós estamos prontos para atender de forma rápida, caso haja alguma interrupção, porque nesse momento nós temos equipes espalhadas em todos os cantos das cidades, milhares, mais de 2.000 equipes preparadas já, treinadas, com material, com equipamentos, automatização de rede, centro de operação vigilante 24 horas por dia, 7 dias por semana, para estar atento e atuar caso seja necessário. Mas a gente sempre reforça a atenção da sociedade, da população, com os cuidados no interior de suas residências, com ar-condicionado, com ventilador, com ferro elétrico, com ligações de tomada, com a tomada do celular em cima da cama. Então são medidas preventivas que ajudam a evitar esse desastre que é tão infeliz para quem realmente é atentado com esse tipo de situação.
Então, o diretor-presidente foi muito assertivo também quando falou que a Equatorial nasceu no estado do Maranhão, cresceu no estado do Maranhão, hoje se está espalhando pelo Brasil e levando o jeito maranhense, a cultura maranhense, os saberes do estado do Maranhão, inclusive com a presença de trabalhadores do estado do Maranhão nesses outros estados. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.